Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O ministro da Educação presta esclarecimento sobre Enem e Fundeb nesta terça-feira.
Comissão pode votar novas modalidades de doação com dedução do imposto de renda.
Dupla cidadania de brasileiros pode ser votada pelo Senado esta semana.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores prometem questionar o ministro da Educação sobre Fundeb e falhas no Enem durante audiência pública no Senado nesta terça-feira.
Abraham Weintraub confirmou presença na reunião da Comissão de Educação e deve falar dos problemas do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e da proposta que torna permanente o Fundo para a Educação Básica. Repórter Pedro Pincer.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparece nesta terça-feira ao Senado para falar sobre os problemas com a correção e a atribuição de notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Feito em novembro de 2019, o Enem tem seu resultado usado como critério para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece 237 mil vagas nas universidades federais. Quando as notas foram divulgadas em janeiro deste ano, estudantes apontaram inconsistências na correção das provas e tiveram os pedidos de revisão negados. Depois, o Ministério da Educação admitiu as falhas, que atribuiu à impressão das provas. Outra preocupação dos senadores é que o Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, se torne uma política permanente, como afirma o presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
O fim do Fundeb significa o sucateamento completo da educação básica nesse país. Portanto, ela é muito importante, ela é fundamental, eu diria que ela é vital para o futuro da educação. E o grande problema é agora estabelecer um entendimento com o governo federal para verificar qual vai ser a participação a mais do governo federal neste fundo que é importante para a educação básica.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, pediu a revisão urgente da lei de migração diante da situação emergencial existente no seu estado e da chegada em massa de refugiados venezuelanos.
Ele justificou as manifestações da população da cidade de Pacaraima contra a vinda dos estrangeiros, afirmando que lá estão ocorrendo casos de furto, roubo, assassinato e até o estupro de uma criança por parte de delinquentes que vieram do país vizinho.
O estado de Roraima, um estado de 500 mil pessoas, ali chegaram mais de 100 mil. Na época que começou, foi criada a acolhida, tá, que o Brasil fez aos venezuelanos, eu defendi que essa acolhida fosse feita na própria Venezuela. O Brasil deveria realmente fazer ajuda humanitária, mas dentro da Venezuela, como nós fizemos no Haiti.
Segundo Teomário Mota, as informações sobre a difícil situação em Roraima já chegaram ao presidente Jair Bolsonaro e, segundo o senador, o governo deve mexer na lei de migração.
O parlamentar pediu aos senadores que apoiem as mudanças na legislação, dizendo que no formato em que está, não há condições de Roraima existir e nem de o Brasil fazer essa acolhida.
A sociedade poderá começar a avaliar e denunciar, por meio de um aplicativo, conteúdos veiculados nos meios de comunicação e de entretenimento.
O Eu Fiscalizo foi lançado hoje durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Reportagem de Yara Farias Borges.
Desenvolvido pela pesquisadora da Fiocruz, Cláudia Gagliardi, o aplicativo Eu Fiscalizo permite a denúncia de conteúdos inadequados a crianças e adolescentes veiculados na TV aberta ou por assinatura, serviços de streaming, jogos eletrônicos, cinema, espetáculos, publicidades e mídias sociais. Segundo ela, a ideia é que a sociedade exerça a cidadania e o direito à comunicação.
É importante a participação da sociedade no sentido de que faça um monitoramento, todos os conteúdos que não forem adequados, principalmente violência, sexo e nudez e drogas, fake news e a violação de direitos humanos, podem ser notificados através do aplicativo.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que a intenção não é censurar.
A importância desse mínimo de controle, né? E não é censura, é ter o mínimo para balizar e, inclusive, combater as fake news.
O Eu Fiscalizo permite o envio de fotos, vídeos e mensagens de texto e já pode ser baixado pelo Play Store.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira duas modalidades de doação com a dedução no imposto de renda.
Uma para doação direta a entidades credenciadas em Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e outra para fundos de pesquisa. Ouça mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Hoje é permitida a dedução de doações feitas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, estaduais ou municipais. O projeto de lei permite a escolha de uma entidade, aprovada previamente por algum Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, para receber a doação. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, defendeu a iniciativa.
Se eu quero doar para um hospital X, eu não posso doar para o hospital X. Eu tenho que doar para um fundo de um estado onde está situado, ou de um município onde está situado aquele estado. O que se pretende aqui é simplesmente eliminar essa burocracia, permitindo a dedução direta à entidade, desde que uma entidade reconhecida comprovadamente como fins filantrópicos.
Já a proposta de permitir a dedução no imposto de renda de doações a fundos de pesquisa é do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. Ele diz que em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, parte significativa das receitas de universidades conceituadas é proveniente desse tipo de doações.
E o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, defendeu o projeto dele que corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas.
Pela proposta, os limites de isenção seriam corrigidos pelo IPCA, mais 1%, com o objetivo de, ao longo do tempo, corrigir a defasagem acumulada entre 1996 e 2019, hoje em 103,87%, levando-se em consideração a inflação desse período.
O senador lembrou que, ao não corrigir a tabela, o governo aumenta a carga tributária de forma disfarçada e indireta, porque exclui mais contribuintes da faixa de isenção.
A questão da reforma tributária não pode servir de desculpa para não se fazer a correção dos limites de isenção à tabela do imposto de renda. Essa correção deveria ser imediata. A população, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, está pagando mais impostos do que deveria estar pagando. Hoje é isento quem ganha até R$ 1.903. Se tivesse toda a tabela corrigida, de acordo com a inflação, não pagaria imposto de renda quem ganha até R$ 3.881.
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai discutir a expansão regional dos serviços de acesso à internet.
Foram convidados para o debate representantes da Anatel e dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Ciência e Tecnologia. Repórter Regina Pinheiro.
O serviço de internet é prestado em regime de autorização e regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O autor do requerimento para audiência pública é o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Isalci justifica que, no Brasil, a oferta regional de serviços de telecomunicação é assimétrica, refletindo o desenvolvimento econômico, social e de infraestrutura entre cada um dos estados. Para o senador, são necessárias ações integradas entre o governo e a iniciativa privada para viabilizar a expansão da internet no interior do Brasil.
Não se faz educação de qualidade, nem saúde, nem nada hoje que não seja utilizando a tecnologia. E para ter tecnologia tem que ter realmente banda larga. Então a gente tem que exigir que tenha nas escolas, toda a rede do governo, estadual, municipal e federal, já deveria estar totalmente informatizada. Infelizmente não tem nada ainda.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.